Então, bom dia, meu amigo Samir, e a gente vai começar dizendo o seguinte: nós não somos a Rede Globo. Nós somos a emissora que ainda não tem o que se dizer da credibilidade dela. Nós não somos a Rede Globo como forma pejorativa de dizer que não tem credibilidade. Isso foi feito, essa campanha foi feita contra a Rede Globo durante a campanha do presidente Bolsonaro, em sua primeira campanha, em seu primeiro momento, e depois durante o governo Bolsonaro todo, descredibilizando a Rede Globo. E a Rede Globo sofreu com isso. A Peneda FM não tem essa pecha. Por quê? Porque hoje a gente começa dizendo o seguinte: vamos ver se nós somos a Rede Globo que modifica dados. Bom dia, meu amigo Samir. Começando quente a entrevista, o bate-papo. Faltou obstetra na Santa Casa de Penedo, na maternidade, mais especificamente, quando e quando?
Bom dia, Raul. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí. Queria agradecer primeiro pelo espaço de estar aqui novamente, já é a segunda vez que estou aqui. Me sinto muito à vontade de estar aqui com o senhor, que, como o senhor disse, é um amigo, então a gente faz um bate-papo aqui. Uhum. E é importante também estar sempre aqui dando a cara para poder explicar as situações para a população. Todo mundo tem direito de saber o que está acontecendo de fato, né? A verdade, e vinda de alguém que está de dentro, vocês podem ter certeza que a gente vai falar sobre tudo aqui, sem papas na língua, e estamos à disposição sempre que for necessário para quem quiser, para dar esclarecimentos, informações, ajudas também que forem necessárias. E sim, de fato, a gente ficou sem o plantão de obstetrícia no domingo e ontem, mas hoje já estamos com a obstetra lá, o doutor Edmilson, estamos com o clínico geral, estamos com o cirurgião, com o ortopedista, o hospital está rodando de forma perfeita hoje, com todos os médicos das especialidades que a gente tem lá dentro trabalhando.
Então a Rede Globo está dizendo que faltou obstetra domingo e segunda-feira.
Exatamente.
Eu não sei qual é a outra, se é a Manchete, se é SBT, Band, eu não sei qual é, ou se é Banda, que disse que desde quinta-feira que estava sem obstetra.
Então,
isso foi dito.
A informação que foi dita aí, não sei por quem, não tive ciência.
Foi pela Banda.
Eu não tive ciência.
É a TV Banda.
Eu não tive ciência, a gente está no dia a dia lá do hospital, muita coisa para fazer, muito trabalho, a gente está tentando reestruturar, né, o hospital, trazer ele aos dias áureos novamente. E aí, muito trabalho, eu acabo que eu fico meio que por fora das situações alheias ao meu dia a dia, porque realmente eu acho que eu tenho que focar no que é importante. Então, assim, se foi dita essa informação não é verdadeira, tá? De fato, a gente ficou sem cobertura de obstetra no domingo e na segunda, como eu havia dito.
Seguindo, e aí eu sou muito cirúrgico, contundente, dito isso, a pergunta que lhe faço é: todas as informações que eu recebo sobre hospitais, porque eu escrevo há quase 46 anos para jornais, para o Correio do Povo 18 anos, para o Penedo Real, lá se vão 6 anos na Francês, depois um pequeno tempo nas outras duas rádios, e agora de volta já estou com mais de um ano aqui na Penedo FM. Então, o que eu tenho de conhecimento de fato e verdadeiro, fundamentado, encapsulado na verdade, é de que nenhum hospital do Brasil, dia 30 do mês vigente, paga aos médicos. A informação que eu tenho com precisão é de que todo hospital chega a acumular 3 meses de pagamento dos médicos. Eu não estou falando dos servidores, dos trabalhadores. Eu estou falando da classe médica. Por quê? Porque, segundo o que eu aprendi acompanhando a Santa Casa de Penedo, na época do provedor Dr. Silvio Menezes, você chega no primeiro mês, no primeiro dia de janeiro, e abre a sua lista de IH, né? E aí você vai, quando chega no dia 31 de janeiro, você fecha esse relatório e vai mandar no procedimento burocrático para a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo, para o Conselho Municipal de Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde e para o Ministério da Saúde, porque é tripartite. Uhum. E depois que isso chega lá, é analisado, é vistoriado, é que é liberado o valor daqueles atendimentos que foram prestados. Estou certo ou estou errado?
Tá certíssimo, professor. A gente produz durante o mês inteiro, ao final do mês a gente faz o fechamento do que foi produzido,
certo.
Abre-se os processos, vão para as secretarias, tem os procedimentos internos, tem uma auditoria que é feita em loco, o pessoal vem aqui, pega lá, IH por IH, papelzinho por papelzinho, são caixas de caixas de papel que são analisadas para poder comprovar que o que a gente disse que produziu realmente foi feito através dessas IHs, né? Então tudo isso leva um tempo. Uhum. Existe esse gap, esse lapso de tempo entre o que foi feito até o recebimento.
Certo.
Por isso que 100% dos hospitais tem esse tipo de dificuldade de fazer o pagamento. Porque, por exemplo, o que você produz agora em janeiro, você vai receber em março, talvez em abril.
Que justifica os 3 meses normalmente
exatamente.
Em atraso. Foi muito boa a sua resposta, porque esses dados quem me passava era um homem de moral ilibada, honrado, e que ainda está aqui entre nós, vivo, que é o Dr. Silvio Menezes Tavares, promotor aposentado, mas de uma respeitabilidade intocável. Então ele me dizia: olha, eu tenho essa dificuldade. E aquela época, eu estou falando de 2008, 2009, o prefeito da época e o seu subsequente prendiam o dinheiro da Santa Casa. Eu estou dizendo porque eu vi, em uma reunião, quando até o ProSaúde estava administrando o complexo Santa Casa, ser dito que o dinheiro tinha chegado, mas não podia ser repassado porque o prefeito ainda não tinha autorizado. Eu estou dizendo porque eu vi e ouvi. E estava diante de todas as autoridades que municiavam o complexo Santa Casa de Penedo, uhum. Maternidade e hospital. Então, esses vexames levaram a Santa Casa de Penedo, Sami, e você não estava aqui nesse tempo, a atrasos de funcionários, atrasos de médicos, ao ponto de chegar à greve e ser cercada a maternidade com todos os servidores de preto. E eu não vi nenhuma TV Banda falando nada. Eu não vi nenhuma TV Banda partindo para cima, porque na época, pelo menos um dos gestores era hoje o donatário comandante da TV Banda. Então é isso que a população de Penedo começa a descortinar e enxergar, que a volúpia da vontade pelo poder ultrapassou a razoabilidade da razão, da verdade, do fundamento, de tudo. O ódio transbordou. O rancor passou pelo ladrão. Ladrão é aquela peça do tanque de gasolina que, quando enche demais, ele pinga, né? Para não dizer que eu estou chamando de ladrão, estou dizendo que transbordou pelo ladrão. O ódio e o rancor. Por conta disso, vem se dizer que estava sem obstetra desde quinta-feira. Ou então, né, se dizer que foi o final de semana. O final de semana compreende sexta, sábado e domingo, para todo mundo, uhum. Todo brasileiro. E faltou obstetra no domingo e na segunda. Mas eu pergunto a você, você que tem esses dados com mais precisão do que eu: outros hospitais passam e passaram por essa dificuldade com obstetra na maternidade?
Com certeza, isso não é uma exclusividade desse final de semana da Santa Casa. O que aconteceu não é algo que somente acontece aqui na Santa Casa.
Arapiraca e Coruripe já foram socorridas pela maternidade
com
de Penedo?
Com certeza.
Fica à vontade.
No mês de junho e julho, um período que compreende 27 dias, a maternidade do Hospital Chama de Arapiraca,
certo,
parou. E aí o Estado fez uma força-tarefa e contou com a ajuda de alguns hospitais, entre eles a Santa Casa de Penedo. Então, nesse período de 27 dias, foram 23% das pacientes foram atendidas aqui em Penedo. Foram 44 pacientes que nasceram aqui em Penedo, lá de Arapiraca e da região.
Certo.
Foram, no total de 188, né, 43 vieram aqui para Penedo, 23%. O restante foi para Palmeira dos Índios também, que ajudou, uhum. E Santana do Ipanema. Da mesma forma, que Coruripe, aqui do nosso lado também, o Hospital Carvalho Beltrão, que é um dos maiores hospitais do estado, também já teve necessidade de ficar... Já houve tempos que eles ficaram sem obstetra e a Santa Casa de Penedo foi um dos hospitais que recebeu esses pacientes de Coruripe. A gente tem uma média aí de agosto até aqui em janeiro de cerca de 11 pacientes de Coruripe que vêm ter seus filhos aqui em Penedo, que a gente está recebendo também. Então, assim, o SUS e essa parte de saúde... Todo mundo está de braços dados, sabe, Raul? Quando um tem dificuldade, tem alguém para socorrer, e isso acontece realmente.
Certo.
Então eu fico muito feliz de que eu pude ajudar enquanto a gente esteve com condições, da mesma forma que eu fico muito feliz de também ter sido ajudado em um momento que a gente não conseguiu ter e teve um pouco de dificuldade. Então eu acho que é assim que funciona, uma mão lava a outra, todo mundo trabalha junto, e a gente também tem trabalhado forte e temos conseguido de várias formas atender a população, tanto de Penedo, da região, como também de outras regiões que quando estão em dificuldade a gente abre as portas para receber também, porque é todo mundo só e a saúde tem que ser levada a sério e a gente tem levado a sério mesmo.
Outro dado importante que eu quero pescar de você, por isso que apesar da informalidade, mas eu tenho que buscar as informações com você. O Hospital Carvalho Beltrão parece-me que neste momento está com 3 dias da semana sem obstetra.
Eles estão com alguns dias aí descobertos de obstetra. São segunda, quarta e sábado, né, que eles estão descobertos. E aí eles vão buscando na rede, o Estado vai buscando na rede hospitais que possam receber esses pacientes. Para a gente poder dar a pessoa, né, o paciente, a população, a assistência necessária para que tenha esse seu filho da melhor forma possível.
Eu quero lhe dizer que... E você tem consciência disso? Falta de obstetra é um pecado. Mas a gente não tem como fazer obstetra. Eu me lembro do Dr. Silvio, em 2009, ele virou para mim e disse: anuncie no seu jornal, vaga de diretor médico do hospital regional, R$20 mil por mês. 2009. Certo? Sabe quantos apareceram? Nenhum. Sabe por quê? Porque me foi dito por um dos médicos mais longevos de Penedo, mais conceituado, Dr. Raimundo Jorge Rosário Souza, que os médicos que se formam na capital ou nas capitais não querem vir para o interior. Eles não querem. Eles têm esposa, filhos, eles querem melhores escolas, eles querem maior aporte de hospitais para trabalhar plantões. Então, quando você chama para vir para o interior, o médico diz, só se for para o plantão, mas morar, não. Então, cria essa dificuldade. Ainda bem que nós temos aqui na Santa Casa 2 anestesistas que dão cobertura o mês todo, né? E vocês, digo vocês... Você, a Amanda, né? O Sérgio Godoy, que comandam o sistema de complexo hospitalar da maternidade e do regional, da Santa Casa como um todo, vocês têm se virado nos 30 para arrumar médicos. E não é fácil, porque é uma categoria e uma classe cara e exigente. Dentro do que preconiza a sociedade brasileira, o médico é considerado elite. E ele diz, eu só vou por tanto e só vou dia tal. Isso cria uma dificuldade. Então, não se justifica faltar o obstetra. Mas a fatalidade é inevitável. Ninguém sai daqui para Maceió pensando em bater o carro. Mas pode bater. Ninguém sai daqui para Aracaju pensando em virar o carro. Mas pode virar. E aí você tem que lidar com essas adversidades. Eu acho muito bonito quando você diz, por nós não faltaria um obstetra. Mas existe uma lei da natureza chamada possibilidade e impossibilidade. Uma das duas tem que vigorar. Então, no dia, foi impossível se ter o obstetra. Certo? Porque tem gente que pensa assim, não, porra, se um parto normal, a criança nasce espontaneamente. Mas se fosse uma cesariana, sim. Mas quantas vezes a maternidade de Penedo ficou sem obstetra, sem anestesista, o hospital regional sem médico, em períodos quando o gestor de Penedo era o que prendia o dinheiro da contratualização? Pode falar.
Realmente, né, como eu disse aqui, não é uma situação confortável, não é uma situação que não é uma escolha nossa disso acontecer. Mas por mais que a gente tenha ficado sem o médico obstetra no dia, a nossa equipe toda estava lá para dar assistência, dar a direção de onde deveria ir, onde seria atendido, buscar essas vagas também para as pacientes. Então, assim, a gente não pôde fazer os partos no dia, mas a gente deu os encaminhamentos necessários para que todo mundo conseguisse dar uma direção e saber para onde ir, para onde correr nesse momento de dificuldade aí que estava passando com dores. E a gente sabe como é difícil realmente.
Saúde é um problema. Por quê? Ela é solução para os casos que chegam e são solucionados. Mas é um problema porque você resolve um, chega um três. Então, vai ser sempre um problema. O que não se pode é dizer que a Rede Globo não toca no assunto. A gente toca. Só que a gente toca com a verdade e não com a mentira.
Eu acho muito bom, sabe, Raul? Eu tenho recebido algumas mensagens, alguns feedbacks do hospital que são bons, de pessoas falando bem, pessoas falando que conseguiram ser atendidas e tal. E no momento que eu recebo notícias e tenho que dar também informações sobre situações que não são as que eu gostaria, eu acho que é muito importante essa informação vir de dentro, vir de alguém que está lá, para a informação ser verídica, né? Porque acaba que, se a informação não sair da fonte correta, pode acabar gerando desinformação também. Eu acho que é legal a gente estar aqui, tendo essa oportunidade de dialogar com a sociedade e passar a verdadeira situação do que está acontecendo.
Voltando para as perguntas, eu pergunto a você, agora já indo para o amplo complexo hospitalar, aumento de atendimentos e procedimentos e números atuais, porque a gente tem uma Santa Casa que já passou por vários momentos chamado de crise falimentar, de falência, de fechamento, porta encostada, só não estava fechada. Mas hoje a gente tem notícias de que aumentaram cirurgias ortopédicas, aumentaram cirurgias eletivas, aumentaram procedimentos, atendimentos e exames. Esses números você tem como passar?
De fato, Raul, a gente ficou muito feliz ao final do ano quando a gente foi fazer um balanço sobre o ano da Santa Casa e a gente pegou números recordes aí que deixaram a gente e a equipe muito satisfeita de ter conseguido alcançar isso, porque foi muito trabalho durante o ano para conseguir tudo isso. Foram mais de 32 mil consultas que foram realizadas, mais de 1.600 partos que foram feitos aqui na maternidade, 2.640 cirurgias que foram realizadas também aqui, entre cirurgia geral, ortopedia, cirurgias de buco maxilo também, e foram mais de 7.700 exames, que é uma novidade que a gente está trazendo. Estamos com um hall de exames enorme aí também para a população, temos endoscopia, temos bastante coisa, que é uma novidade que, graças a Deus, está dando certo. A gente conta aí com o nosso diretor, Dr. Paulo, que está dando todo esse apoio, essa assistência aí nessa parte de exames, que é muito importante, sabe? E estamos muito felizes com esse resultado. A gente espera que em 2025 seja ainda melhor. Estamos trabalhando para isso, estamos com algumas novidades boas aí na parte de hospitalar. A gente conseguiu agora com o Estado a aprovação de mais 15 leitos de retaguarda de cirurgias ortopédicas e de bucomaxilo. Porque hoje, uma informação legal também de dizer que a Santa Casa de Penedo é uma referência na parte de cirurgia bucomaxilo. Dr. Igor Lerner, que modéstia à parte aqui, eu como diretor do hospital, posso dizer que ele é o melhor cirurgião bucomaxilo do estado de Alagoas e ele opera aqui com a gente durante as quintas-feiras, e eu estou querendo trazer ele para mais um dia, porque o que é bom, a gente tem que dar essa valorizada mesmo. E a gente pegou mais 5 leitos de cirurgia bucomaxilo, mais 10 leitos de ortopedia, para a gente ficar de retaguarda para o estado, em caso que seja necessário a gente receber esses pacientes. A gente conseguiu também um aumento de porte muito interessante junto com o estado. A Santa Casa de Penedo antes era um hospital de porte 4, que é o menor porte que tem no estado. Então, o valor das AIHs que a gente recebia era um valor específico. Agora passamos para o porte 2, então o valor da IH está virando 100% a mais do que a gente recebia antes. Por isso que a gente conseguiu, agora nesse último mês de setembro, a nossa maior produção cirúrgica e também de faturamento para Santa Casa. Então, assim, a gente está trabalhando forte para que essas questões financeiras sejam sanadas com trabalho, trazendo mais serviços, mais assistência para a população, para que a gente consiga fazer o hospital rodar da melhor forma possível. graças a Deus a gente tem uma equipe médica muito competente. Como o senhor disse, é muito difícil o pessoal da capital querer vir para o interior, mas a gente tem uma equipe médica que é da cidade, que já trabalha na Santa Casa há muito tempo, que é muito comprometida, que abraça as ideias novas, não se furta de... Ah, chegou esse menino aí querendo inventar coisa. Não, pelo contrário, eles abraçam, eles sabem a situação da instituição, eles já estão aqui há muitos anos, então eles se sentem parte e eles têm atuado muito ajudando a gente nessa situação.
E eu volto direto para a pergunta, né? Folha de pagamento, médicos e servidores, como é que está a saúde financeira da Santa Casa?
A folha dos nossos funcionários, enfermeiros, técnicos de enfermagem, inclusive com os complementos, estão em dia. Agora no mês de janeiro teve um pequeno atraso, porque vira o ano, questão orçamentária do Ministério para enviar o dinheiro, mas foi pago já e tem pago sempre religiosamente no quinto dia útil. Tem uma parceria muito forte aí com o município para fazer com que os processos andem de forma... celere, para que a gente consiga cumprir esses prazos. A gente está fazendo hoje pagamento de uma folha médica também para os nossos médicos, nosso corpo médico. Então, assim, a gente está trabalhando forte aí para conseguir deixar todos os funcionários em todos os setores, tanto os nossos médicos como o nosso corpo de funcionários, com salários em dia e recebendo todo mês. Então, estamos trabalhando bem forte aí nessa questão, sabe?
Quando eu digo vocês, você, Amanda, Sérgio Godoy e a diretoria em peso, receberam a Santa Casa com 13º atrasado.
Verdade. Eu entrei em março e o 13º já estava atrasado, de 2023, né, em março. A gente conseguiu fazer o pagamento no meio do ano, em junho, mais ou menos, se não me engano, que foi quando começaram a chegar alguns recursos a mais de emenda. A gente conseguiu fazer uma transformação entre o que recebe de emenda para poder conseguir fazer o pagamento desse 13º. Foi pago em junho, né, do ano passado, mas esse ano a gente tem trabalhado forte, porque eu quero fazer esse pagamento aí para todos os funcionários que merecem. Até agora, o mês de fevereiro, se der tudo certo, a gente vai estar realizando esse pagamento do 13º para os nossos funcionários.
Ok. Volto e pergunto. E o 13º de 2024?
Então, como eu havia dito, né? A gente pretende fazer esse pagamento agora aqui até fevereiro. Estamos com recurso aí para entrar. Notícias boas estão chegando aí. Acredito que a gente consiga fazer esse pagamento agora no mês de fevereiro, no máximo.
Ok. Havia uma proposta de se fazer o pagamento do 13º na data de aniversário dos servidores. Está em voga?
A gente começou a pesquisar sobre isso, mas para a gente conseguir fazer esse pagamento no mês de aniversário, tem que ter um acordo coletivo com as classes. Uhum. Aí acaba complicando um pouco mais nisso. Tem que falar com o sindicato, esse tipo de coisa.
A Santa Casa tem predisposição a fazer
isso. A gente tem, sim. Se a gente conseguir encontrar uma forma legal de que isso possa acontecer, porque acaba que vai diluindo durante o ano e fica mais fácil de ser feito esse pagamento, para que todos consigam receber no seu mês de aniversário, né, para poder comemorar também o aniversário com boas notícias.
Ok. Outro ponto que eu quero tirar de informações, você já me adiantou, foi o número de cirurgias ortopédicas, eletivas, né? Mas esclareceu o pagamento que deveria acontecer ontem. Pelo menos na cabeça de quem tinha para receber, queria receber ontem, né? E aí esse dinheiro só vai ser efetuado hoje.
Isso, devido à burocracia, né, quando o recurso entrou nas nossas contas, já não tinha mais tempo hábil de fazer o pagamento no dia de ontem, porque a gente tem que pedir as notas fiscais de todo mundo e tal, tem toda também essa questão interna da gente de ser organizado e de manter os pagamentos de forma organizada. Então hoje a gente conseguiu já pedimos as notas fiscais de todo mundo para fazer esse pagamento da folha médica no dia de hoje.
Eu vou puxar de você uma informação que eu já tenho pela imprensa e já tenho oficial também. É de domínio público que a Santa Casa de Penedo depende de emendas parlamentares desde sempre. Emendas parlamentares, desde sempre. Não é de agora. Hoje, a Santa Casa tem recebido um aporte financeiro de emendas parlamentares bem maior do que no passado. Eu posso dizer porque eu acompanhava, eu fazia matéria todo santo mês da Santa Casa na época do Dr. Silvio. Mas hoje a gente tem um aumento considerável de emendas parlamentares dos deputados federais, menos do deputado da TV Banda, Marques Beltrão, que não manda nada. Durante esse período, eu tenho conhecimento que não chegou nenhuma emenda parlamentar dele para a Santa Casa. É fato ou é mentira?
Desde que eu entrei, nós não recebemos emendas desse deputado que foi citado. A gente recebeu no ano passado emendas do deputado Alfredo Gaspar, do senador Rodrigo Cunha e do deputado Arthur Lira. Foram as emendas que a gente recebeu dos parlamentares federais, né? Eu tenho conversas muito amistosas com o antigo provedor, doutor Eduardo Rigueira. Ele me falou que um deputado também que ajudava muito na época dele era o deputado Givaldo Carimbão.
Sim, sim.
Então, assim, sobre o que foi dito aqui do parlamentar que o senhor comentou, eu não tenho conhecimento de que ele tenha enviado qualquer tipo de recurso para a Santa Casa, não. Mas seria muito bem-vindo.
Nem mandou também para a construção da Ponte Penedo, Neópolis. Foi o único deputado federal de Alagoas que não contribuiu com recursos de suas competências para a construção da ponte. São 9 deputados, 8 fizeram as emendas parlamentares coletivas para a construção da ponte. E ele não. TV Banda deveria falar sobre isso. E não sobre a Rede Globo, que diz a verdade aqui, na cara, na tora e sem subterfúgio. Eu me dou por satisfeito por toda a entrevista, mas deixaria os microfones aí abertos para que você faça esclarecimentos outros que você queira fazer. Não é? De tudo a gente falou.
Uhum.
Mas tem uma coisa que eu me lembro agora que vai ser cobrado se eu não perguntar. Hemodiálise.
Então, a gente fez a aquisição. Quando nós entramos agora em março, né, eu assumi a direção, a gente recebeu o prédio pronto já, vários equipamentos já adquiridos, mas faltava algumas coisas. Por exemplo, a osmose, que é o coração da hemodiálise, é o equipamento que depende de um recurso bem grande para ser adquirido. Então a gente conseguiu fazer a aquisição desse sistema de osmose. Então vamos pagar a última parcela agora, que é para o pessoal poder vir aqui fazer a instalação, os testes. Então assim que a gente fizer os testes de água, para ver se a água está de acordo para poder a hemodiálise funcionar, a empresa que vai tomar conta da hemodiálise já está também acionada, já está ciente. Eles falaram que assim que os testes de água derem ok, já vão trazer o maquinário que já está guardado. Serão 20 máquinas que a gente vai ter aqui à disposição, para que a gente consiga tocar esse sistema de osmose o mais rápido possível, que a gente sabe como é importante, a gente sabe como é difícil você depender de ter que ir para Maceió, sair 4 horas da manhã, pega um ônibus para poder fazer isso. E a gente ter aqui na cidade vai ser de grande valia para todos que vão deixar de despender todo esse tempo que eles perdem durante o dia para poder fazer esse exame, essa hemodiálise lá na capital e em outras cidades aqui do estado de Alagoas. Eu queria aproveitar também, Raul, para passar algumas informações que são interessantes, né? A gente vem aqui, a gente tem a oportunidade de responder os questionamentos da população, os questionamentos de todos, mas também acho que é legal a gente passar para o cidadão as boas ações e os serviços que a gente tem tentado fazer, né? Eu falei um pouco sobre o aumento do porte, que eu acho que é muito legal, muito importante. Falei um pouco sobre os 15 leitos de retaguarda que a gente também está conseguindo junto com o Estado. Eu também acho legal trazer informação sobre o ano passado, comparado com o ano de 2023, sobre a regulação. Para quem não sabe, o Estado tem um sistema de regulação de pacientes que, por exemplo, chega um paciente no HGE e ele precisa de uma cirurgia. Então, o Estado vai ver os hospitais do Estado que tem disposição de receber esse paciente para poder ser encaminhado para esse hospital para ser feito o procedimento que necessita.
Uhum.
No ano de 2023, foram 66 pacientes que foram recebidos pela Santa Casa e 61 que nós regulamos para outros hospitais em 2023, tá?
Certo.
No ano passado, 2024, a gente conseguiu receber 208 pacientes e regulamos 197. Então, assim, triplicou, né? Mais de 200% de aumento. Então, isso também mostra que a Santa Casa está preparada para ajudar o Estado também de toda forma, né? Mostra a força que a gente tem junto com o Estado, junto com o secretário executivo lá, o Guilherme Lopes, que está lá com a gente, sempre dando essa força para que a gente consiga tirar do papel as ideias boas e as boas ações que a gente tem tentado trazer para a população.
Quando eu estudava, lá nos anos 70, aprendi que osmose é uma troca entre células, né? Onde uma cede para a outra alguma substância que a outra precise.
Uhum.
E você falava disso com relação ao aparelho, né? Algumas pessoas andaram dizendo que Penedo, a água de Penedo não presta para fazer hemodiálise. E aí eu disse, eu desconheço isso. A água de Penedo ela não tem a restrição de dizer que não é uma água que possibilite fazer a hemodiálise. Uhum. O que acontece é que o aparelho que faz essa filtragem entre a água de dentro da célula e a água de fora da célula, que é esse aparelho que você se referia, ele é que tem essa função. Exato. A água de Penedo, eu não vejo nenhum tipo de informação, né, verdadeira, uhum, para dizer isso.
E quando eu falo de testes de água que são feitos, são testes padrões em todas as hemodiálises do estado, sim, do Brasil, são feitos, porque tem que parametrizar também o equipamento, né? Para saber a água que está entrando e saber como, sim, vai parametrizar para que a água seja... seja usada durante a hemodiálise nos pacientes. Né? Então, assim, é padronizado, é feito mensalmente, uhum, para seguir sempre, ver como estão os parâmetros da água. Então, é uma coisa que é rotineira e que é feita em todos os lugares.
Para ter hemodiálise, necessário é, obrigatório, se ter um leito de UTI de retaguarda.
Uhum. A gente vai colocar um lá mesmo no prédio da hemodiálise para, em caso de alguma emergência, a gente conseguir suprir o paciente com o que é necessário para manter...
E a equipe de socorrista?
A gente também vai... Quando a gente trouxer a empresa, a gente vai trazer um médico nefrologista.
Sim.
Vamos trazer uma equipe de enfermagem que também tenha conhecimento nisso. Então, sim, a gente vai trazer todos os profissionais competentes para que a gente consiga trazer um serviço de excelência para a população.
Ok. Mais alguma informação que você queira repassar? Porque... eu me dou por satisfeito com tudo que foi dito. Não, todas as verdades foram ditas.
Eu queria só agradecer pelo espaço, sabe, Raul? Eu acho que é muito importante a gente estar aqui, dar a cara a tapa, dar cara para bater e poder falar para a população, explicar a real situação de tudo, para todo mundo ter ciência. Minhas portas estão sempre abertas para quem quiser. Eu recebo todo mundo lá na minha sala, recebo médico, recebo paciente, recebo... qualquer tipo de pessoa. Meu telefone também já está virando quase que o telefone público, também responde a todo mundo. Então, assim, falta de... ai, como é a palavra? Falta de...
comunicação?
De comunicação, que não é. Falta de espaço para questionar também não é. Então, assim, eu me coloco à disposição para todos que quiserem informações. Estou aqui à disposição e acho que é muito importante estar aqui nesse momento e dar esses esclarecimentos para toda a população e para a sociedade penedense e da região. Num programa com audiência dessa.
Então vamos fazer a chamada do bloco de comerciais, né? Mas não como tradicional. Penedo Real vai lá e volta já. Vamos fazer com o plim-plim da Rede Globo.